花の色、雲の影、懐かしい、あの思い出、過ぎし日の、
Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 9 de Wonder Egg. Eu sou o Thunder e agora a gente vai falar sobre a questão racial, talvez. Eu acho que dá pra chegar a conversa lá, porque dá pra chegar a conversa com tanto lugar aqui, tanta coisa.
Eu sou o Rafa e não importa pra onde a gente for, o Maurício vai nos traumatizar essa semana de novo. Pode ir.
Aqui é o Maurício. Relaxa, o trauma de leve. É levinho, que nem semana passada. Ah. E complementando a frase do Thunder... É questão racial aliada à ética científica. O roteirista de Wonder Egg não podia fazer o melhor casamento.
Ok, eu não cheguei até esse ponto, mas faz sentido, faz sentido. E eu imagino que seja mais delicado do que parece esse ponto da ética científica, certo?
Porra! É um ponto tão espinhoso que eu não queria abordar, mas obrigado, Wonder Egg.
Wonder Egg é um anime ótimo pra falar de ciência!
É ótimo pra falar dos podres da ciência. E agora eu vou ter que falar dos podres da ciência. Maravilha. No momento que a gente tá apodrecendo por causa de não ouvirem a ciência.
Puta vida.
Ironias da vida.
Ironias da vida. Mas tivemos esse episódio onde eu gosto como temos em Wonder Egg o conceito da direção expositiva. Nossa, eu fui criada, né? Eu não sei se o termo certo seria artificialmente. Eu não sei se eu posso usar...
Inseminação artificial.
É, mas, tipo, inseminação artificial... Vou usar esse termo, é melhor. Nasci através de inseminação artificial e no meio da explicação, a direção só mostra que tem mais uma personagem em cena com uma aparência um pouco parecida com a Neiro. Você fala, curioso, não? Curioso?
É, curioso que essa personagem dá o sorrisinho quando a Neiro fala de que ela foi gerada por inseminação artificial. Curioso todo o carinho que ela tem pela Neiro. Curioso que são as únicas duas personagens negras do cast.
Curioso. Curioso. É, inclusive, eu não sei se daria pra puxar isso agora, mas alguns detalhes que lá pra frente vão começar a falar sobre questões raciais, é mais curioso ainda quando você atrela a ela ser negra e ter olho azul. E aí eles atrelam a ideia de uma garota albina com heterocromia. Aí você fala, peraí, as coisas estão começando a se conversar de uma forma meio estranha aqui. Pensando que a própria construção desse Japan... Que era o nome do bagulho?
Japan Plat.
Isso, Plat Japan, Japan, né? Plat Japan. É, onde eles estão criando crianças através de inseminação artificial, ou de formas artificiais, selecionando os genes pra criar essas crianças, esses indivíduos com características mais melhoradas, vamos dizer assim, porque o anime sempre trouxe a Neiro como uma pessoa que era muito inteligente. E esse episódio reforçou isso. Então eu não sei até que ponto eu consigo começar a pensar que, sim, a gente tá numa empresa que tá criando uma experimentação genética de garotas ou de pessoas em si, onde temos aí uma seleção artificial pra criar uma raça superior, ou uma raça com qualidades...
Eugenia!
Isso! Eu não sabia como chegar nisso, mas isso...
Tudo que você falou, você usou uma única palavra. Eugenia!
Ah. É porque o Thunder é o prolixo, deixa.
Não, é porque eu não sabia... Às vezes eu sei o conceito, mas não sei a palavra. Acontece. Ou melhor, eu esqueço a palavra. O que mais acontece, inclusive.
O que o Wonder Egg falou não é tanto. Não chega a ser manipulação genética. É a eugenia clássica, digamos assim. Não é a moderna. É... que ela falou que ela nasceu de pais, pelo menos o pai dela, provavelmente o pai dela, era um membro da Japan Plat. E a mãe não se sabe, mas você falou da cor do olho, a secretária dela, provavelmente a mãe dela também tem olho azul, tem olho verde, mais outra coincidência que o Wonder Egg faz na sua incrível direção, nada sutil, sutil como um elefante andando numa sala pequena. É, e essa questão aí que eles falam, a entender que eles fazem, que essa empresa faz, é uma seleção sexual. Então, o que o Wonder Egg apresenta nessa Japan Plat é uma dessas sociedades de alto QI, que elas existem. Existem sociedades de pessoas que se reúnem baseado em, no QI. Não, não achei nenhuma associação dessas que tenha nome similar a Platin. Porque o Under Egg fez algumas referências nada sutis a esse episódio a algumas revistas científicas, como a Nature, Future. Vocês não são muito... Nature, Future... Vocês não são muito originais na hora de fazer a referência. Mas no caso ali que eles falaram, deixa eu fechando a linha de raciocínio, não chega a ser manipulação genética. É seleção de parentais para criar, sim, um indivíduo superior. É eugenia estrito senso, mais nazista impossível, a ideia do nazismo, que era isso, você ter os pais arianos para você purificar a raça ariana. Só que é incrível como, nesse caso, todos os exemplos clássicos de eugenia... Você tem a ideia de purificar as raças impuras que geralmente têm pele mais escura. A ideia idiota de eugenia geralmente está atrelado a eliminar etnias que têm pele mais escura. Na Europa foi assim, eles queriam eliminar... Não só assim, eles queriam eliminar judeus, mas eles também queriam eliminar negros, homossexuais e tudo mais. No Brasil teve eugenia, e a eugenia no Brasil foi especificamente para branqueamento da população. E você tem essa questão racial e tudo mais. E no caso de Wonder Egg, a personagem que é fruto de um procedimento eugênico é negra. É um simbolismo muito legal.
É uma boa inversão, inclusive, né? O de trazer um conceito tão pesado em primeiro plano. E aí eles subvertem a ideia, mas não pegando a característica de cor de pele. Porque o próprio episódio ele parafraseia que, digamos assim, existe uma outra espécime, né? Um outro modelo que era muito mais raro do que ela. E, portanto, foi muito mais... É muito mais que isto, né? Tipo, ele tava... A amiga dela era uma espécime muito mais rara. Então, é interessante que, tipo, esses simbolismos, essas ideias ali, elas ajudam a entender o contexto, ou criar um contexto. Porque, cara, eu realmente fiquei muito pensativo sobre essa ideia, e até como você falou, de sociedades que tentam fazer esse elitismo genético, entre aspas. Isso me preocupa um pouquinho. Não sei, tipo...
E é idiota. É idiota em múltiplos sentidos. Primeiro, QI não quer dizer necessariamente que você é o inteligente. Você ter um QI de um superdotado não quer dizer que você é a última bolachinha do pacote. Às vezes, muito pelo contrário. E não é necessariamente falando que QI não serve pra nada. Mas primeiro, você fazer uma seleção sexual baseada em QI, você está excluindo todas as outras inteligências que o ser humano tem. O QI, ele mede a velocidade, raciocínio lógico rápido. Você ter um QI alto significa que você tem um raciocínio lógico rápido. Não quer dizer que você... só que raciocínio lógico rápido nem sempre resolve tudo. Então, inclusive, tem até alguns trabalhos que falam, você consegue melhorar seu desempenho nos testes de QI se você treinar muito para ter velocidade em responder a testes lógicos. Esses joguinhos de lógica que exigem rapidez, se você ficar treinando, você tira notíssimas altas. Você tira notas altíssimas em testes de QI.
Uhum.
Só que, bem, na realidade isso não significa muita coisa. Por quê? Você tem outras competências que também são importantes para uma pessoa ter sucesso na vida, conseguir interagir socialmente, coeficiente de inteligência emocional. Você tem inteligências relacionadas à percepção do outro, você tem inteligências relacionadas à percepção intrínseca do eu, de autoconhecimento, de percepção do ambiente. E eu até botei uns artigos legais que falam desses vários tipos de inteligência. O QI é um. É um, e é uma inteligência que, por mais que existam trabalhos que coloquem que pessoas com QI mais alto tendem a ter uma qualidade de vida melhor, esses estudos também são muito questionados por enviesarem as suas amostras. Já entrando na questão de ética científica, existem sim estudos de baixa qualidade e estudos complicados. Os estudos na área de QI são extremamente complicados de se você ter confiança neles, porque você tem a guerra de quem fala que QI serve para identificar a competência das pessoas para determinadas áreas. Geralmente é acusado pelo outro lado que esses testes são enviesados, que a amostra não é grande, que existem vieses, ou às vezes, acertadamente, eles são acusados de fraude porque os autores são abertamente eugenistas. Já aconteceu. Então você tem uns probleminhas nisso. E tem até uns estudos legais sobre QI, que você pega um estudo que foi feito em 1920, aqueles que, na época do auge, um dos auges do eugenismo na Europa, que eles queriam ver se como o QI definia a vida das pessoas. E eles tentaram ver isso de criança até a idade adulta, acompanhar criança até a idade adulta com QI acima de 135 e ver como o QI ia influenciar na vida delas. O autor desse estudo era eugenista, ele queria purificar e melhorar a raça britânica, assim, nem um pouco tendencioso o estudo dele, imagina. E o estudo dele, obviamente, concluiu que o QI mais alto influencia positivamente na competência profissional e no salário das pessoas. Ele só esqueceu de mencionar que duas crianças do estudo dele, que ele descartou porque eram muito burras, ganharam um prêmio Nobel. Nenhum dos candidatos dele ganhou. Três que ele descartou viraram excelentes musicistas reconhecidos internacionalmente. Nenhum dos que ele avaliou chegou nesse ponto. Então é complicado você ter esse negócio de ah, eu tenho um QI de tanto, eu sou fodão. Depende. Arrogância não costuma ser um bom indício de que você é uma pessoa muito boa, sabe? É complicado. Pois e a questão de que, e voltando à questão do porquê também é idiota você fazer uma seleção baseada em QI, que primeiro que, por mais que QI tenha um atributo genético, ele tem um atributo ambiental muito forte. E por incrível que pareça, o Brasil é um excelente exemplo para mostrar como QI não significa nada e como QI tem um atributo ambiental muito forte. Depois, se vocês quiserem, eu posso aprofundar mais nisso, mas tem um estudo muito legal. Por que o Brasil é um excelente exemplo de que QI não presta para nada e que ambiente influencia muito no QI. Mas vamos supor que QI tem uma influência boa genética. Você restringir os cruzamentos da população a um grupo muito pequeno da população, você faz um gargalo genético. Esses grupos de QI, eles se orgulham de serem o 0,001% mais inteligente da população mundial. Se você reduz a diversidade genética da população mundial a 0,1%, tu cria um gargalo genético que haja eugenia, haja manipulação genética, eugenia mesmo, de manipulação, estilo Gattaca, para lidar com tanto de doença genética que vai aparecer na população. Porque os seres humanos têm uma carga de genética altíssima. Nós temos muitos defeitos genéticos no nosso DNA, todos nós, que só não aparecem porque nós somos extremamente heterozigotos. Nós temos geralmente muitos dos nossos genes defeituosos têm uma outra cópia deles que está funcionando, e isso garante que a gente está funcionando. Se você restringe a amostra populacional para muito pequeno, a chance de que esses genes defeituosos se combinem e o coitado nasça com as duas cópias defeituosas é altíssima. E daí começa a surgir um monte de zica por aí.
É engraçado que tivemos até um excelente episódio recentemente do Tenshi Souza, Designable. Ele falou bastante sobre essa ideia de genética e como você aumentar a variabilidade genética daquela espécie, ela pode ter uma facilidade maior de sobrevivência. Eu achei muito legal, inclusive, aquele episódio. O pessoal até fica falando: pô, por que vocês não pegaram o Designable pra falar? Porque, pô, gente, a gente precisava escolher os animes da temporada. Mas é muito interessante isso, e eu acho que a gente até falou sobre esse assunto várias outras vezes em outros chás, sobre como a diversidade é importante pra perpetuar a espécie, né?
Chá e de aqui... BNA.
Hã? Chá de BNA. Isso, em chá de BNA, inclusive. Justamente. E aqui o Wonderegg nos trazendo toda essa... Eu posso chamar de falácia?
Falácia.
É, uma falácia, porque tipo...
Interessante como ele coloca essa falácia, e você vê que a Neiro, por mais que ela seja super inteligente, super lógica, o próprio episódio 9 vê ela quebrando e tendo problemas seríssimos com essa hiperlógica fria dela, na qual ela não consegue lidar muito bem com as emoções. Você vê no próprio episódio um dos doutores gênios, provavelmente dessa sociedade Plat, não sendo nem um pouco ético no tratamento da sua paciente. Então, eu diria que o Wonderegg podia ser um pouco menos sutil e ser um pouquinho mais expositivo para atacar a ideia de eugenia. Mas tá lá, tá lá.
É uma coisa que eu... Não, é que uma coisa que eu acho interessante pra que o Wonderegg... Meu Deus, hoje tá foto. O Wonderegg pratica é o fato de que a direção é extremamente expositiva, só que ela não é... um dispositivo estúpido. Estou olhando pra você, Higurashi, obviamente. Mas ela é muito inteligente em montar essa exposição pra compor esses elementos. Por outro lado, a gente tem o texto de Wonder Egg, que ele é muito bem escrito para apresentar essas informações de formas naturais e com diálogos às vezes simples, às vezes complexos, depende do contexto. Pode parecer besta, mas isso é realmente muito importante, porque o que o Wonder Egg faz? Por exemplo, você chega nas meninas chegando na casa da Neiro, entrando no elevador, e aí conhece a secretária, que provavelmente é a Benda Neiro, e aí toda a direção tá te contando como é esse lugar e como é o que pode estar de importante dentro desse lugar. A Mãe da Neiro, o próprio contexto do lugar, etc. Todo o texto tá te contando uma outra coisa. Só que essa muita outra coisa normalmente vem a ter mais âmbitos emocionais, num sentido de que a gente apresenta todo o contexto de que a Neiro vive, mostrando por que ela é esse ser estupidamente racional, quase sem emoções, digamos assim, olhando mais para um lado científico, e todo o texto está indo diretamente na contramão. Por quê? Porque daí você está fazendo tanto o world build desse lugar, apenas mostrando e aproveitando-se muito bem do tempo e da penca de animadores que o Wonder Egg tem, que meus pêsames para esses, enquanto você deixa o texto trabalhar todo o ambiente de construção, tanto de personagem quanto das mensagens nada sutis que o Wonder Egg quer trabalhar. E vem o que é todos os episódios, que é um elemento extremamente carregado. Esse, eu acho que mais o 10, mas esse episódio também funciona muito bem em apresentar toda essa gama de informações. Eu, por exemplo, vi duas vezes. Uma eu nem conto tanto, porque a legenda tava muito ruim, mas... vendo as duas vezes já deu pra pegar muita coisa. E, por exemplo, eu não, honestamente, eu não tinha me tocado dessa parada da Neiro com a secretária dela. Eu juro, eu não percebi, porque já tinha tanta coisa em cima do episódio, que o episódio me falava tanto em apresentação visual quanto em diálogo, que esse foi só um talvez dos vários elementos, porque eu também não sou um ser muito esperto, que eu acabei perdendo, porque é muita coisa pra você conseguir pegar tanto de vivência de personagem, construção de diálogo, momentum de personagem. É simplesmente insano como o Wonder Egg é capaz disso.
É uma obra extremamente rica, cara, porque é tudo isso falando ao mesmo tempo. E são coisas que às vezes elas estão em primeiro plano, em segundo plano, às vezes são citadas, às vezes estão ali no foreshadowing e você tem que pescar. Eu adoro como o Wonder Egg ele é complexo. E é bom que ele seja complexo, porque o fato dele ser complexo, no sentido de ter muito a contar, torna essa experiência muito mais rica e até pessoal. Porque quando essa questão mais pessoal vai começar a te jogar a sua perspectiva da história para pontos mais delicados, que até muita gente tá comentando isso recentemente na internet, como o Wonder Egg é uma obra delicada de se assistir e até de recomendar. E isso é basicamente um reflexo de como ela é complexa. E é bom dela ser complexa. É bom que ela tenha tanta coisa pra ser absorvida, que vai muito da interpretação da pessoa de conseguir absorver tais elementos. E tem coisas, sei lá, eu tento sempre trazer o que o episódio tá tentando me passar e um pouquinho menos de uma experimentação pessoal sobre daquele tema, né? Principalmente no episódio 10. Quando a gente for falar, meu Deus do céu, eu não tenho nenhum tipo de experimentação sobre o tema que eles estão falando. Eu acho que muitos dos temas que eles falaram aqui, tirando suicídio, talvez, eu não tenho muita experimentação sobre o tema em questão. Mas tem outros aspectos aqui que a narrativa vão apresentando e todos são muito ricos. Nesse episódio, ele trouxe assim, além de toda a narrativa em questão, esse aspecto desse elitismo genético e uma sociedade criada em cima disso. Eu achei até que eu tava quase pegando o meu chapéuzinho de... Como que é? É chapéu de... De lata, não? De...
É de alumínio.
De alumínio. De alumínio. Porque chegou num ponto, cara, que eu comecei a olhar pro Wonder Egg, eu falei, eu não sei o que eu penso sobre. Porque isso, inclusive, bate numa própria dinâmica do próprio construção de mundo de Wonder Egg. Porque, assim, a parte do ovo, a gente sempre levou pro lado místico. O lado místico sempre foi aquela premissa inicial onde o roteiro vai colocar aquele elemento místico pra fazer a história andar. Tem obras que aproveitam isso de uma forma excepcional, como Erased. Ele nunca explica por que o Satoru volta no tempo. E do outro lado desse espectro, temos Orange, que tenta explicar viagem no tempo usando buraco de minhoca, que é uma piada de mau gosto. E quando o Wonder Egg começou a querer me explicar demais sobre como funciona o fato da Neiro ser rica, ser dona de uma empresa, e essa empresa ser uma empresa de chapéu de alumínio, e isso se correlacionar diretamente com o mundo do ovo, eu falei, eu não sei o que você quer fazer. Porque isso, inclusive, tá ainda meio que a história amadurecendo essas informações que foram nos apresentadas, e eu quero ver pra onde vai. Eu tenho um pouquinho de medo nisso, inclusive, porque posso de começar a gritar algumas ideias de construção de mundo quanto à proposta, né? Mas eu vou deixar o Wonder Egg falar, porque até agora não quebrou nada quanto a isso. Mas eu comecei a ficar muito receoso, porque eu não sei se esse episódio disse mais do que eu peguei quanto a essa ideia dessa sociedade em si, né? Como o próprio Maurício falou, eles poderiam ter sido um pouco mais incisivos, né, na ideia que eles estavam trazendo ali, pra até criticar algumas questões da própria ciência, como eles aplicaram e representaram aqui. Como, por exemplo, um elemento que eu só aceitei, eu não sei, eu até quero trazer aí pra ver um outro ponto sobre isso, mas a ideia do pato super gênio falou, eu tenho esse problema extremamente difícil que ninguém da humanidade conseguiu resolver, e nós duas vamos resolver, e deu, e eu vou me matar por conta disso. Eu comecei a pensar um pouco, eu falei, eu não sei se eu vou pegar e querer pensar demais nesse over que eles fizeram pra solucionar uma situação do episódio que não sei se precisava.
Vamos por partes. Primeiramente, eu adorei a colocação de que a empresa de fabricação de chapéu de alumínio, porque realmente quem acha que KY é tudo, realmente tem um chapéu de alumínio na cabeça. Minha opinião sobre isso. Adorei a colocação.
Justo.
A ideia disso eu não acho tão estranha, porque existe... Vai, por mais que tenha... Toda área de atuação tem seus babacas, tem gente que tem seus problemas de éticos e comportamentais. A ideia de ter um cara hiper arrogante, que dá um problema que ele acha impossível de resolver, e daí chega um aluno e do nada entrega a resposta pra ele, e quebra ele, ou então chega um outro pesquisador em algum canto e mostra, não, essa resposta é simples, tá aqui, ela não é tão idiota. Nem sempre o óbvio é levado a sério na ciência, e nem sempre o óbvio é a resposta também. Então, às vezes, essa representação não me soa tão estranha por isso. Porque, por exemplo, o que ele falou, ele se orgulha da formação dele, ele tem vários doutorados. Inútil porque você só precisa de um. Talvez ele tenha vários pós-docs, daí seria um erro de legenda. Pode ser isso, pós-doutorado. Pós-doutorado você pode ter vários, isso é fato. Doutorado você também pode fazer vários, mas é meio inútil porque você só precisa de um. Pós-doutorado você pode fazer vários e vários e vários. E ele se orgulha dessa formação, ele se orgulha que ele publicou na Nature, na Future. Ele tá falando da Nature, tá? Pra quem não entendeu. Nature, as duas grandes revistas científicas do mundo. Nature e Science, as duas ferradonas. Future, obviamente ele tá falando da Nature. E, de fato, você publicar lá é, meu amigo, parabéns. Meta de vida. De fato, é difícil pra caraca e os trabalhos lá, de maneira geral, a grande maioria são trabalhos excelentes. Eu não vou desmerecer o mérito do franguinho idiota. Mas isso não quer dizer que a ética dele tá certa, que os estados dele tá certo. Não quer dizer que alguns trabalhos da Nature também não tenham erros, não possam ter sido fraudados. Já aconteceu. A Nature, obviamente, quando isso acontece, a revista tira esses trabalhos do ar. E a oposição que fazem a esse franguinho doido, que é as duas falando, as duas também, olha, eu também tenho uma carreira legal, eu também já publiquei na Nature, antes de você, e tá aqui o problema que você acha tão impossível, olha aqui, eu tenho uma abordagem simples pra resolver ele, tá aqui a resposta. E daí, nesse caso, não me soa tão estranho ele ter sumido, porque geralmente quando alguma ideia errada é exposta na comunidade científica, por exemplo, uma fraude, um comportamento antiético, A pessoa que comete esse comportamento, geralmente ela vai pro ostracismo. Tem que lembrar que artigo científico tem muito de confiança. Você não vai, o revisor do artigo, não vai no seu laboratório olhar se você fez os experimentos certos. Ele confia que você fez e o que ele vai fazer é, ele também é da área de você, ele vai olhar seus resultados e vão ver se são coerentes. Se você fraudou o resultado, ou se você fez alguma coisa antiética, por mais que seus resultados estão certos, mas sua metodologia foi antiética, e isso vai a público, você não publica mais em revista grande. Tu vai pro ostracismo, porque os seus outros trabalhos perdem credibilidade, você perde credibilidade. Então, nessa perspectiva, eu não vejo como tão estranho essa representação. Mas aí, vocês podem me contra-argumentar, porque ninguém é obrigado, como o Tanner falou, ninguém é obrigado a ter conhecimento de uma área específica que é a área acadêmica.
Uhum. Eu tenho até outra perspectiva para ajudar nesse ponto, porque eu não achei também tão estranho, tendo em vista como o episódio estava sendo construído para chegar nesse ponto. Porque o episódio sempre citou nas frases desse periquito cientista que ele era extremamente arrogante e que ele tentava o tempo todo se colocar como superior a elas, desde sendo antiético, mesmo sendo antiético, ou só com essa frase arrogante de eu tenho não sei quantos mil doutorados e uma única publicação nessa revista aqui. Ah, beleza, a gente foi na capa. E você percebe que ele vai ficando mais aquado, mais nervoso. Então, quando você chega nesse ponto, que é o máximo da arrogância dele, que é esse problema é tão difícil que eu, o cara que tem 70 mil doutorados, não consegui resolver. E essas duas resolvem praticamente na hora, é a forma mais fácil de você pegar e quebrar completamente perdão, quebrar todo o egocentrismo desse cara. Quando ele percebe que, por mais que ele seja o fodão de todos, caralho, a quatro, mas ele não consegue resolver uma coisa que, teoricamente, duas garotas, provavelmente do ensino médio, ou nem isso, conseguiram resolver, você simplesmente destruiu toda tudo o que esse cara tava acreditando e demonstrando até então. E aí entra naquilo que eu falei como o roteiro também de Wonder Egg é tão inteligente pra se aproveitar desses elementos e com todos esses diálogos construir. Ele é estupidamente arrogante, estupidamente certo do que ele acredita, mesmo que ele use fontes erradas pra tal. Só que a partir do momento que ele é provado errado de alguma forma, ou provado incapaz, ele vai o tipo de pessoa mais fácil de se quebrar. E ele explodir dessa forma, pra mim, pelo menos, fez todo sentido narrativo.
Uhum. Que é um detalhe super legal. São esses caras que às vezes quando são confrontados com ideias novas e não aceitam elas, não aceitam e tentam a todo custo quebrar e mostrar que às vezes a teoria antiga que está sendo refutada era certa, são esses caras que muitas vezes ajudam ao progresso da ciência e fazer a nova teoria ganhar mais força. Porque a ciência, ela se baseia em provar que eu não estou errado. Quando um cara desse... vou pegar o exemplo de Wonder Egg. Ele fala que existe um círculo ali possível. As duas falam que não existe. Na hora que... quanto mais ele tentar bater que existe e os outros artigos tentarem refutar que não existe, mais forte fica a teoria de que não existe conforme os outros artigos vão mostrando que não existe. Então essa força contra que ele faz, por mais que tudo bem, a partir do momento que ele fez coisa antiética, todas as acusações dele são jogadas no lixo. Sua carreira vai pro lixo. Pelo menos ninguém que tenha respeito e apreço pelas éticas vai dar mais valor ao seu trabalho. Mas é essa força de questionar as novas ideias científicas que fazem a ciência ir pra frente. É você cada vez, você com a sua ideia tomando porrada, 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 e mostrando que você não está errado. Você não está errado, você não está errado. Quanto mais você mostra que você não está errado, mais próximo de você estar certo. Lembrando que o método científico não é para mostrar que um negócio está certo. Ele é para mostrar que você não está errado. E entre não estar errado e estar certo, existem diferenças, tá? Não é a mesma coisa.
Como seria bom se assim fosse na vida na internet, né, cara?
Não é bem... Você sabe muito bem que a internet é maniqueísta nesse sentido.
Não é nem maniqueísta. É um conceito completamente o oposto, né? Porque às vezes quanto mais errado você é aqui na internet, mais você vai ter credibilidade. Essa é a realidade aqui. Mas...
Eu falo nesse ponto porque é interessante essa ideia do você não está errado, porque eu não sei, eu pelo menos vejo isso como uma forma de você consegue chegar a isso por esse meio, além de muitos outros, mesmo que seja algo completamente novo. É, a internet faz normalmente justamente o contrário. Ou o meu ponto está certo, ou você está errado. Pau no seu cu. Não tem outra escolha.
Pois é. Tanto que nesse episódio, além dessa questão da... Eu não sei se você tem mais questões da ética... A ética científica. Oi?
Várias.
Não, pois é, porque, assim, eu não sei se vocês já querem chegar no, na situação em si, né, da escolha de você desligar uma máquina ou não, mas eu imagino que deve ter tantas outras coisas até chegar a esse ponto aqui que são justamente discutíveis quanto a isso, né?
Sim, posso voltar um pouquinho pra dar uma palhinha de eugenia? De um negocinho super legal desse negócio, dessas sociedades de QI e falar um pouquinho mais do exemplo Brasil nessa questão de QI?
Ah, sim, por favor.
Alguém chuta qual é o QI médio da população brasileira?
Cara, eu não sei nem o que é considerado um QI alto, baixo, médio, eu não faço a menor ideia de QI.
Explicação, o QI é um valor variável do que é a inteligência das pessoas. Define-se que a inteligência média da população é 100, qualquer coisa acima de 100 está acima da média, qualquer coisa abaixo está de 100, está abaixo da média mundial. Porque se entende que existe, que a distribuição da inteligência entre as pessoas serve uma curva padrão, com média fixada em 100. Então, 100 é exatamente a média de inteligência, de QI. Então, abaixo de... Deixa eu pegar aqui os valores bonitinhos. Mas já podem dando seus chutes.
Caraca, mano.
Como você disse que o Brasil é um excelente exemplo pra mostrar como a questão de QI não significa porra nenhuma, eu chuto que a gente tá um pouquinho mais alto do que 100.
Eu ia chutar...
Tander, você faz sua aposta?
Hã?
Ó, aquela coisa. Se você... 100 é a média, acima de 115 já é considerado inteligência, já é considerado meio que superdotado. Abaixo de 85 já considera que você tem algum distúrbio de inteligência. Dá pra se dizer que acima de 115 estão os 25% mais inteligentes da população e abaixo de 85 estão os 25% mais burros da população mundial, com metade da população, 50%, estando ali entre 85 e 115 de QI, com média no 100.
A pergunta é muito capciosa, então eu vou ficar com o Rafa, porque pode ser menos óbvio do que parece. Então eu acho que tá acima.
Não, tá abaixo, né, de 86. Estamos nos 25% mais burros.
Ah, droga, eu pensei que era uma pegadinha. Ah, brincadeira, meu, caí nessa.
Olha o lado do bom, Brasil representa.
Por que que eu falo que o Brasil é um excelente exemplo para mostrar que QI não presta? Primeiro, o Brasil é líder mundial em pesquisa científica. Sim, nós produzimos ciência de muita altíssima qualidade, apesar do orçamento zero, apesar da mão de obra quase escrava, com orçamento zero para comprar recurso, com as milhares de gambiarras que vocês puderem imaginar para reutilizar equipamento que já foi descartado porque a gente não tem dinheiro para comprar um novo, o Brasil faz ciência de altíssima qualidade. E a gente é top produção científica em ciências agrárias, em biologia, áreas diversas da biologia. Entendam a ironia, o Brasil é um dos líderes em pesquisas de infectologia, principalmente doenças infecciosas de clima tropical. A gente é referência em infectologia mundial, ou pelo menos é na parte científica. Esquece a parte prática. E a gente, tipo, produção científica nacional é top de linha. Entretanto, a gente tem uma população que ainda é muito pobre. A gente tem uma população que ainda tem muita dificuldade para conseguir, às vezes, o mínimo de condição para sobreviver. Tem gente que realmente só vai dessas periferias das grandes cidades, ou às vezes no interior, tem gente que só vai para a escola, crianças, para comer a merenda, porque não tem comida em casa. Como é que uma pessoa dessa desenvolve corretamente o cérebro? Então, é uma coisa muito louca. O QI médio da população brasileira é 86. Só que a distribuição de QI no Brasil não segue uma curva normal. é uma curva simétrica. É uma curva simétrica em que você tem uma parte grande lá embaixo e uma parte grande lá em cima. Onde, se você pega a nossa elite, nossa classe média, o QI da classe média brasileira não difere do QI dos países desenvolvidos. O problema são a classe mais desfavorecida, que não tem dinheiro para comprar comida, às vezes, e não tem como. Você não tem como ter uma boa formação cerebral se você não tem comida. A resposta é simples. E daí você tem essa dicotomia muito louca. Você tem um país que, querendo ou não, é líder em produção tecnológica em várias áreas, é líder em pesquisa científica. Até 2018, era um líder na área de diplomática, era o país líder da América Latina, da América do Sul, era a potência da América do Sul, com um coeficiente intelectual da sua população comparado a muito país, assim, subdesenvolvido, assim, país paupérrimo. Justamente porque você tem um fator ambiental muito, muito, muito sério e muito, muito impactante, do qual você tem, de fato, uma elite que tem um QI normal e você tem uma população que é extremamente desfavorecida. E mesmo essa elite que tem um QI normal, não quer dizer que ela pega a nossa classe média, pega a nossa elite de ver o comportamento atual dela frente ao caos sanitário que a gente está tendo, e você tem gente fazendo certo e você tem gente falando besteira. Isso, não sei vocês, mas para mim é uma prova de que o QI não tá muito relacionado a algumas coisas por aí.
Não, de forma alguma.
Quem diria?
E outra curiosidade também de QI, daí eu vou puxar pro Japão. O Japão tá no extremo oposto dessa linha. A média de QI japonês, acho que é 113. Eu acho que quase boa parte da população japonesa, tipo, tá em QI de superdotado. E o Japão é um país com série de problemas.
Nossa, eu sei que tem... Eu não sei, existem outros coeficientes de medir outros tipos de inteligência, né? Como você falou.
Exatamente. Inteligência emocional. Tipo, tem diversos tipos de inteligência. Inteligência física, motora. Uhum. Então, tipo... o que é que dá-se muita ênfase ao QI. Até por uma questão de eugenia mesmo, de racismo.
Ah,
dá-se
é?
Muita... Sim.
Não faz sentido, porque, tipo, se, por exemplo, se existe uma sociedade de chapéuzinho de... Ai, cara, eu esqueci de novo.
Alumínio.
Que enaltecesse a, sei lá, a inteligência, tipo, o seu valor de intelecto para uma área artística, por exemplo, não teria o mesmo peso, não teria a mesma pegada, não estaria... eu não vejo isso funcionando, de verdade eu não vejo isso funcionando.
Peraí, cortou aqui a pergunta.
Não, tipo, por exemplo, é claro que uma elite, entre aspas, que enaltece a inteligência, não vejo da mesma forma de uma elite que enaltecesse o seu conhecimento artístico, as suas habilidades artísticas. É meio estranho.
É que a gente foca no na inteligência lógica. É por uma questão eugenista mesmo. E isso remonta a eugenista mesmo, assim, 1920, com o povo querendo branquear a população mundial porque a raça europeia era superior ao resto do mundo.
Uhum.
Que coloca a inteligência lógico-matemática como sendo superior a todas as outras inteligências. Onde você tem essa ideia muito arraigada de relacionar isso com cor de pele. Por quê? Cor de pele é um fenótipo, inclusive, é muito variável. E está muito relacionado a se você trabalha, faz trabalho braçal ou não. Então você tem essa ideia de que o branco é branco porque ele tem trabalhos intelectuais, ele é mais inteligente, ele não fica se expondo ao sol, ele não tem trabalho braçal. Trabalho braçal é de gente burra. Então, é nesse ponto e em alguns outros pontos históricos que essa ideia de valorizar o QI em uma sociedade que o QI acima de tudo, ela se mescla a essa ideia eugenista e racista, porque você também frequentemente, para não dizer sempre, associa o QI alto às populações brancas europeias, porque, né, o europeu branco inteligente é superior ao pardo que fica lá trabalhando. Isso é idiota, pra não falar outra coisa.
Eu tava um ponto aqui, até, desculpa se tô te cortando aí, se quiser continuar depois, mas só pra eu dar a pergunta. Dentro da sociedade japonesa, isso daí não tá um pouquinho enraizado, não nesse sentido, mas que eles dão muito mais valor a um conhecimento prático, a ciências mais exatas, e os outros tipos de conhecimento, eles são mais descartáveis, até...
Exatamente.
É porque isso bate direto, inclusive, com esse episódio.
Uhum. Eu lembro que eu falei que o Japão tentou proibir ciências humanas, descartar o estudo de ciências humanas. Essa questão racial no Japão não é tão forte quanto é aqui no Ocidente. Até porque a população japonesa é extremamente homogênea. Você tem pouquíssimos negros no Japão, você tem pouquíssimas pessoas de outras etnias no Japão. Mas sim, você também tem uma base histórica de branqueamento no Japão, porque sim, também aconteceu no Japão essa ideia de que quanto mais branco você é, mais melhor, mais inteligente, porque você não se sujeita a trabalho braçal. Mas, de fato, o que você tem disso no Japão nem se compara ao que nós temos aqui no Ocidente e nem se compara ao que foi feito no Brasil, onde você teve, como eu falei, políticas de branqueamento da população. Mas o Japão, você tem muito mais isso na área intelectual, de que, sim, você tem uma ênfase nas ciências duras, as hard science, como se as ciências humanas não tivessem valor. E, sim, elas têm. A gente tem que valorizar também ciências humanas.
Pois é. É engraçado. Por mais que a gente não vai falar do episódio 10, tem um pouquinho isso no episódio 10. Quando um certo personagem fala, então, não vou mais ser professor, eu vou fazer outra coisa aqui. Você, ah, olha aí, sabe? Tipo, tirando a credibilidade da pessoa em si, né? E é interessante porque, querendo ou não, cara, se a gente estender um pouquinho mais a visão do que o Wonder Egg, não só o Wonder Egg, mas outros animes fazem, é um pouco disso, sim. A própria forma de como a escola no Japão, pelo menos retratada em muitos animes que se preocupam com isso, como essas áreas acadêmicas, essas áreas mais de exatas, elas têm um valor muito maior e são geralmente elas que entram na forma de medir o conhecimento, a capacidade do aluno. Eu acho que isso daí é em geral, né? Porque hoje em dia ainda é muito testado conhecimentos mais exatos de certos segmentos, né? Então, eu imagino que deve ter tipo, uma certa relevância um pouco maior para esse tipo de segmentos acadêmicos, que é a parte de exatas.
É, sim. Inclusive, até isso influencia a área de ciências humanas no sentido que, em uma época, tentaram tornar as ciências humanas exatas, quantificar toda a área de ciências humanas tentou se quantificar. Eu não preciso nem dizer que isso deu errado.
Sim. Volta aquela ideia que você falou, né? Às vezes alguém que tá muito enviesado querendo provar algo que seja mentira, acaba reforçando o fato das pesquisas exatas, né, as pesquisas mais corretas sobre um determinado assunto de serem fortificadas. Eu lembro que eu sei que o peso é diferente, porque as pesquisas que você falou sobre essa parte de elitizar, né, o QI, ele fica muito mais encarregado do espaço, das amostragens que você tem e selecionar as informações que você tem para ir enviesando o que você quer. Agora, por exemplo, eu não lembro se foi você mesmo que falou para mim, mas eu cheguei a ter esse conhecimento, que na época da indústria do tabagismo, onde ele era muito mais, né, onde o tabaco era muito mais enaltecido dentro da indústria, e ele era um glamour, você tá vendendo status, existiram pesquisas que tentavam mostrar que o cigarro fazia bem pra saúde, e todas as pesquisas cada vez mais mostravam que não, essa merda te fode de formas assim, completamente diferentes. E nesse ponto, nesse exemplo, é interessante que, por ser algo mais testável no sentido de é algo físico, né? Você tá testando toxina, você tá testando de fato coisas que você consegue ver, por exemplo, sei lá, quando você tá testando coisas que são relacionadas à gravidade, você consegue pelo menos ter uma reação física àquilo e você não vai negar a gravidade, porque, porra, tá tendo aquela reação ali.
Tem gente que nega a gravidade, você sabe,
não,
né?
Não, eu sei, mas aí até aí, tem gente que acha que...
Negam tanta coisa, bicho. É porque é aquela ideia de que quando você vai apresentar um ponto, por exemplo, por mais que o Maurício tenha mostrado que a ideia de um artigo científico, por exemplo, é você mostrar que você não está errado, não que você está certo, o pessoal leva justamente pro contrário. Eu tenho que mostrar que isso aqui tá correto. Como? Eu vou dar aquela manipulada, né, mano?
É.
Então, pega até o exemplo que você deu do tabagismo, é excelente, porque, nossa, a gente tem que mostrar como isso aqui é bom. Mano, Jorginho, solta os artigos falando que é bom. cara, a gente tá provando aqui que vai dar ruim, os caras vão pegar e isso vai dar problema. Não tem problema, a gente só precisa provar que tá certo, pelo menos por um momento. É o que, é porque muito precisa daquela, normalmente quando não é algo provado, ou até mesmo quando é, né, olá Terra Plana, esse negócio de não é muito conhecido, então a gente só precisa provar no momento. Então, toma aqui a informação. Depois, se vocês quiserem saber, se vira, eu não vou te contar. O que importa é que a gente precisa estar certo agora. E aí fica aquele negócio enraizado na cabeça de todo mundo. Não, mas faz bem, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não é bem assim que funciona.
É porque nisso daí tem um trabalho de marketing, né, cara? É isso que foi o problema. Os estudos estavam indo pra uma direção e o marketing tava querendo ir pra outra. E aí era uma coisa mais enraizada. É pior?
Era pior, a indústria tabagista ativamente escondia e perseguia os pesquisadores que tentavam publicar contra o tabaco.
Eita!
E, mais do que isso, alguns estudos contra o tabaco, a indústria manipulava para fazer os resultados parecerem coisas positivas. Tipo uma marca famosa de cigarro, que eu não lembro agora o nome, mas é uma dessas grandes aí que tem até hoje, fez um marketing nessa época falando que o cigarro dela fazia bem para a saúde, porque as mães conseguiam, e era indicado para as mulheres, para as mães fumarem durante a gravidez, porque as crianças nasciam mais brancas e mais magras, mais esbeltas, e ela mostrava um estudo, só que o estudo era de que as crianças estavam nascendo com problema, abaixo do peso.
Mano... É isso que eu tô falando. Só vamos alterar a interpretação, mas teoricamente a mesma coisa, não vai ter problema, não é mesmo?
Pois é.
É aquela coisa. Aí entra em senso crítico. Um estudo que... Ah, eu dou esse exemplo?
Por favor,
manda ver. Parte.
Entendedores entenderão. Um estudo que fala sobre crianças ficarem irritadas com máscara, que as crianças ficam desatentas por usar máscara e que elas ficam incomodadas por usar máscara, não quer dizer que as máscaras não funcionam. Ela está falando que a máscara incomoda. Obrigado, estudo, por dizer o óbvio, mas ele não está testando a eficácia, só está falando que incomoda.
É, então, né?
Fantástico, fantástico. Eu não cheguei a saber até que ponto essa pesquisa foi. Eu acho fantástico.
Mas voltamos para a prática científica, pode ser? Para pegar o ponto do André?
Sim, sim, sim.
É muito, muito legal colocar essa questão de senso crítico, que quando você vai ver um artigo científico, você tem duas coisas. Primeiro, você tem que ter um senso crítico para entender qual a ideia e qual é o contexto das conclusões daquele artigo. Vamos supor... é que eu não consigo dar um exemplo que não seja recente e polêmico.
Não tem problema, cara, não tem problema. O pessoal entende, o pessoal vai ter... Inclusive, vai ter mais contexto, olha só, olha que maravilha.
Não, acho que vai dar problema. Vou botar um contexto imaginário.
Beleza.
Um artigo que fala sobre... Ah, vai, um contexto imaginário aí, menos polêmico. Vai, eu vou tentar maneirar, porque senão eu vou estourar. Vou falar coisa que eu não devo. Um artigo que fala sobre dieta, alimentação. E ele estuda o impacto do consumo de proteínas e lipídios na dieta. E amido, consumo dos componentes da sua dieta. E ele testa pessoas que comem quantidade normal de amido e pessoas que têm uma dieta de quase tudo de amido. E ele vai lá e ele avalia que amido faz mal. Porque quanto mais amido você come, pior a qualidade de vida das pessoas. Daí surge um outro estudo que ele avalia pessoas que comem muito pouco amido, têm uma dieta basicamente de proteína e lipídios, que comem dieta equilibrada e que comem amido pra caramba. Tem a vida baseada no pãozinho e no hambúrguer e na batata frita. E essa pesquisa, ela conclui que a falta de amido faz mal. Essas pesquisas, elas são contraditórias? Uma tá refutando a outra? Não. As amostras delas são diferentes. Senso crítico, o contexto delas é diferente. Então você tem que observar isso no artigo. E não só para você entender, para você também observar a ética de quem escreveu o artigo. Você avalia o método, você avalia a metodologia do artigo. Se as conclusões do artigo fogem à metodologia, um exemplo não polêmico, o artigo que o Pirula falou alguns anos atrás do polvo, que às vezes que o cérebro do polvo tem uma estrutura completamente à parte e explica toda a histologia e tudo mais, e portanto o polvo são alienígenas. A conclusão não tem porra nenhuma a ver com a metodologia. Logo, um artigo com problema. Um artigo enviesado. Um artigo que talvez, do ponto de vista ético, possa ter problemas.
Não,
então...
Pode falar.
Pode falar.
Não, é que eu ia falar que, cara, sei lá, simplificando, interpretação de texto até, ou melhor, principalmente pra fazer ciência. Porque eu vejo que a nossa sociedade, eu não sei se é de hoje ou se é de muito tempo, mas a interpretação de texto é uma deficiência crônica que o pessoal não entende que é algo que você tem que parar, se esforçar um pouquinho pra entender qual é o contexto da situação. Interpretação de texto é vital pra vida. E isso é um
é
clássico.
Que... Sabe qual é a questão, Tanner? Isso é algo que não é exatamente com artigos científicos, mas teve uma aula um pouco antes da pandemia com um professor que eu gosto muito, que ele tava falando justamente, por exemplo, alguns estudos meio que feitos nas coxas de pesquisa só pra questão de provar ponto. Aí, vamos fazer um... Eu vou criar um exemplo totalmente fantasioso aqui. Sei lá, 60% dos brasileiros se tomar leite morre. Tá, só que você fez esse estudo com um estudo de 10 pessoas e 6 morreram por... E todas essas 6 morreram por casos completamente análogos ao leite. Mas... foram 6 pessoas que morreram de 10 e todos tomaram leite, então 60%, veja bem. Quando você publica isso, normalmente povão, e eu falo povão não só pela maneira pejorativa, mas o pessoal que realmente não entende esse tipo de coisa, ele não vai para pensar que essa pesquisa foi feita de tal jeito, de tal forma, com tais métodos, como o Maurício, por exemplo, explicou. Ela só vai querer ver o resultado. É até um motivo que eu vejo alguns sites que eu acompanho de reviews, por exemplo, eles falam, a gente vai parar de dar nota. Por quê? Porque a pessoa só chega, lê a nota e vai embora. Porque eles não precisam ver o resto. O que eles precisam saber de principal tá ali em uma fonte de 2 linhas. Por que que eles vão ter que ler toda a construção e embasamento para saber se é furado ou não? E isso é algo muito enraizado. Eu não acho que a crise seja só no brasileiro, mas isso é muito presente com a gente, desse negócio de, olha, vamos fazer dessa forma, porque daí a pessoa só vai focar no que a gente tá querendo que ela foque. Mas e todo o resto? Todo o resto meio que não importa. Porque todo o resto a gente faz uma manipulação de dados aqui, um exagero de números ali, que acontece muito em N artigos. Então, no final, fica meio que esse negócio de que falta interpretação? Falta, mas também não é como se fosse apenas interpretação. A pessoa não vai atrás. Ela só precisa de um dado uma vez. É tudo isso que ela precisa.
E o que você falou de pesquisa escrita nas coxas é aquela coisa. Para quem está interessado, revista científica tem classificações. Um artigo científico publicado numa revista científica, ele passou por revisão por pares. Existem profissionais da mesma área daqueles que escreveram o artigo, que olharam para ele e teoricamente falaram isto é coerente para poder publicar. Entretanto, como o Rafa falou, nem todas as revistas têm uma curadoria muito boa. Principalmente revistas de um certo grupo científico, do qual eu realmente não posso falar o nome, apesar de que eu adoraria meter o pau, tendem a fazer isso. E tem aquele mundaréu de revistas, inclusive isso daí já é uma busca mais pesada para quem tá realmente assim. Você pega um autor, um texto, que as referências do texto são outros artigos do próprio autor, autorreferência. Você pega um negócio, uma revista, que é quase sempre publicação dos mesmos caras, o mesmo autor, a mesma panelinha publicando as mesmas baboseiras. Revista problemática. Revistas de baixo impacto científico. O que é um impacto científico? É quantos artigos a sua pesquisa influencia no período de um ano. Pelo menos na minha área, um ano é o tempo médio para você ter resultado suficiente para você publicar um artigo bom. Então, um impacto que o seu trabalho tem em um ano é mais ou menos, entre aspas, o fator multiplicador que o seu trabalho tem num ano de mais um ano de pesquisa. Quantos outros trabalhos o seu consegue influenciar? Quantos outros trabalhos citam você como um exemplo ou como algo que mereça ser citado dentro daquela esfera? Um impacto científico de 3, uma revista com um fator de impacto 3, é alto para caralho. Você influenciar no período de um ano outras 3 trabalhos é alto para um caramba. Revistas científicas que têm um impacto, fator de impacto de 0,1, meio, 0,75, não necessariamente quer dizer que são revistas ruins, mas já são revistas que podem trazer alguns problemas de revisão, essas coisas, porque geralmente não são revistas que se destinam a serem muito bem curadas. Revistas que têm fator de impacto alto, elas prezam por uma curadoria para justamente não cometer erros e não manchar sua imagem. 3 é um fator de impacto alto pra caralho. A Nature tem fator de impacto 50.
Porra! Ok.
É, considerando como você também falou que são revistas extremamente difíceis de se entrar... Também, né?
Faz sentido. Faz sentido.
E olha que a Nature erra. Eu botei um artigo indiano sobre ética científica que provavelmente eles colocaram propositalmente artigos da Nature e da Science, que também tem fator 50. É os dois, as duas panelinhas, Nature e Science, são editoras concorrentes, inclusive, que sempre brigam pelo pódio do maior fator de impacto. Gira entre 50 e 60. Que as duas artigos que elas tiraram do ar porque descobriu fraudes. E fraudes podem ser dos mais diversos tipos. Sabotagem, pessoa que algum colega seu de pesquisa tem inveja do seu trabalho e sabota. Pode ser inventar dado e daí algum colega seu descobre, vaza pra editora. E aí, meu amigo, tu vai ter que escrever a notinha de retratação e tu tá fudido. ou então o seu trabalho é constantemente criticado por uma série de outros autores que tentam replicar o seu trabalho e não conseguem, chegam em resultados opostos, também acontece. Então, aquela coisa, trabalho científico, você faz uma revisão de vários textos para você ter uma ideia de vamos dizer assim, de qual é o estado da arte. A influência da revista também, qual é o objetivo da revista? Você tem a Nature e a Science, que tem objetivos diversos. Mas uma revista do Instituto Nestlé de Nutrição dificilmente vai criticar os produtos da Nestlé.
De fato. Maurício, apenas pela. Só pra aproveitar o momento, porque perguntaram quais tipos de serviço você recomenda pras pessoas lerem.
Olha, é que a minha área é muito de biologia, então, biogenética molecular e tudo mais. Então, os meus exemplos não vão ser bons. O que eu posso falar, que é um exemplo fácil pra todo mundo. E eu queria. E depois eu vou voltar isso quando a gente for fazer o chá de pesquisa. Procurem o Portal Cielo. O Portal Cielo é uma iniciativa de pesquisadores brasileiros que se espalhou por toda a América Latina, de ter um portal de artigos científicos inacessíveis. A maioria deles são em português ou em espanhol, alguns em inglês também, para divulgar a comunidade científica da América Latina. Não são artigos científicos de alto impacto, não são revistas muito conhecidas, você não vai ter o estado da arte, da ciência ali, o top do top da pesquisa. Mas, de maneira geral, você tem uma certa curadoria dentro da Cielo, porque o objetivo dela é o portal Cielo, porque, primeiro, é um portal sem fins lucrativos, não é uma editora tentando empanturrar 1.001 artigos para vender e ganhar dinheiro de sugar dinheiro tanto do pesquisador que tem que pagar uma... se controla.
Tá cacetada.
Se controla. Tanto arrancar dinheiro do pesquisador que tem que pagar para publicar, quanto das universidades que pagam para acessar aquela base de dados, o Cielo... Ele não tem esse fim, ele é mantido por uma instituição pública e ele tem uma curadoria até que eu sei um pouco legal, porque ele se dedica à divulgação mais interna aqui na América Latina. Então é um portal legal, que você vai achar muita coisa em português, muita produção nacional e tudo mais. Não vou dizer que você não vai achar artigo com problema, talvez alguns artigos com desvio de éticas, porque isso é inevitável. Mas é um começo legal. As outras bases eu vou deixar para explicar com calma no chá de pesquisa. porque eu tenho que me focar e falar de ética. Que, dito todos esses problemas de artigos e todas essas questões para você ter uma ideia de confiabilidade de artigo científico, as universidades, institutos de pesquisa têm códigos de ética que precisam ser cumpridos. Eu não trabalho, vou dar um exemplo, uma evidência anedótica, eu não trabalho com nada que tenha a ver com ser humano, com nenhuma célula humana, nada que tenha a ver com manipulação genética humana. Eu mexo com bactéria, bactéria que não é patogênica, micro-organismo de planta promotor de crescimento vegetal. Eu tenho que seguir as recomendações do Código de Ética de Biossegurança, porque, por mais que essas bactérias não sejam patogênicas, não façam mal, eu tenho todo um código de ética a seguir, porque é bom que essas bactérias não vazem para o ambiente. Se eu manipulo geneticamente essas bactérias, eu não posso aplicar elas no ambiente, porque eu não sei quais efeitos elas podem trazer no ambiente. Então eu tenho um código de ética a ser seguido, eu tenho locais controlados, ambientes controlados, onde eu posso ou não fazer meus experimentos por determinado período, eu preciso de autorizações da universidade, autorizações do governo federal para fazer meus experimentos, porque eu estou mexendo com um organismo que potencialmente, talvez, quem sabe, pode causar algum problema. Probabilidade muito baixa, sim, mas existe. E por isso eu tenho todo um código de conduta que eu tenho que seguir. Área médica piorou, porque eu estou mexendo com vidas. Então, eu até botei alguns dos códigos de éticas nacionais e internacionais sobre questão médica, questão humana. Primeiro, eu não posso deixar meu paciente desconfortável. Eu tenho que garantir anonimato. A qualquer momento, o paciente, se quiser, ele pode sair do estudo. Não é porque os pacientes saíram do estudo que o estudo é inválido. Não é porque teve pessoas que quiseram sair do teste da vacina que a vacina não funciona. Isso tem a ver com código de ética. Desculpa, não me controlei.
Tudo bem.
Sem problema.
É bom saber. É bom saber.
Eu estou tentando me controlar, sério. Respira.
Não, não tem problema, cara. Relaxa.
Você tem uma série de códigos de ética que precisam ser seguidos, e não só por questão ética, porque esses códigos também garantem a qualidade da pesquisa. Se eu dou um ambiente confortável para o meu objeto de estudo, eu tenho um dado muito mais acurado e muito menos enviesado do que se eu ficar estressando e impressionando meu objeto de estudo a ter determinado comportamento. Seja esse meu objeto de estudo um alface ou um ser humano. A diferença é que um ser humano, você ficar enchendo pra covar dele, ou fazendo alguma conduta antiética, ou que possa botar algum experimento que possa afetar a integridade física ou psicológica dele, você pode ser preso. Primeiro, começa por aí. Segundo, os resultados que você tiverem vão estar enviesados, porque você altivamente manipulou o seu objeto de estudo. E nisso, os códigos de ética científicos objetivam não só você ter uma atitude saudável, uma ética profissional, mas você também ter resultados confiáveis e replicáveis.
Caraca, velho. É engraçado que, tipo, dentro dessa área, que pode até soar um pouco alienígena para as pessoas que não estão muito familiarizadas, tem muitas questões que a gente consegue externar para nossa realidade e falar: o mundo acadêmico não é tão diferente do nosso mundo real. Em âmbito como as pessoas acabam utilizando de artifícios muito humanos, vamos dizer assim, para conseguir dar o jeitinho de conseguir ganhar algum tipo de mérito, crédito ou status em cima disso, ou até dinheiro, né?
A questão... desculpa ter cortado, mas só complemento. A questão que você tem no mundo acadêmico, e aí que vem o trunfo da ciência. A ciência não é um indivíduo, a ciência é o coletivo. Você não faz todos os cientistas do mundo conspirarem para uma única teoria de consenso global para manipular a população. Se uma panela de cientistas está com uma conduta antiética enviesando os resultados, em algum lugar do mundo tem alguma outra panela que está pouco se lixando para enviesar e resolveu publicar o dado correto. E quando você tem a soma de todos esses dados, que eu falei, não é você provar que está certo, mas você provar que não está errado. Você pode publicar um artigo todo enviesado. Outras pessoas vão ler o seu artigo, vão tentar replicar, vão ver que não está dando certo e vão publicar artigos contradizendo o seu. E como os artigos que estão com resultado menos enviesado provavelmente vão ser mais replicáveis, eles vão se espalhar muito mais rápido do que o seu, e nisso o conhecimento científico vai progredindo, porque não é um indivíduo, é o coletivo, é o conjunto de conhecimentos, é o conjunto de tentativas de provar que eu não estou errado, que aquela hipótese não está errada. Uhum. E a questão da ética profissional, existem alguns trabalhos muito interessantes que mostram que, tipo, o mundo acadêmico não é diferente. Você tem seres humanos dentro da academia científica, ponto. Assim como você tem dentro, quanto você tem fora. Os problemas éticos de dentro também são semelhantes aos de fora. Você tem pessoas ali dentro. E alguns dos problemas que a gente tem com produção científica falsa ou plagiada tem a ver com o fato de que o incentivo à produção científica, e aí é principalmente no Brasil, não é por qualidade, é por quantidade. O que eu falei, é extremamente difícil você fazer ciência no Brasil porque não tem dinheiro. E o quanto dinheiro você consegue está diretamente proporcional à quantidade de publicações que você faz, não à qualidade. Então, às vezes, para você conseguir ter dinheiro para manter seu laboratório, tu monta uma máquina de publicar um artigo por a cada 15 dias. Você pega um trabalho que renderia um excelente artigo numa excelente revista, fraciona em 4 pedacinhos, publica em 4 para eu aumentar meu currículo, para eu conseguir manter meu laboratório. Ou para manter meu status. Você pode fazer isso tanto pelo bem quanto pelo mal, ou pelos dois. Existem pessoas de todos os meios. Então é uma questão assim extremamente complexa. Uhum. Mas no final de tudo, para não ficar só batendo na que cientista faz merda, a ciência não é o cientista. O cientista faz a ciência, o conjunto de cientistas fazem a ciência, mas a ciência não é o cientista. Então, por mais que existam profissionais errados, o conjunto, o movimento involuntário desse massa de pesquisadores, objetivando sempre provar que não está errado, tende a ir pelo caminho mais confiável. Porque por mais que alguns enviesem os dados, o coletivo vai sempre mostrar que aquilo não faz sentido, que aquilo não se repete. Por isso que a ciência é o melhor método para a gente estudar e observar as coisas.
Fantástico.
Falei demais, mas podemos voltar agora mais diretamente ao roteiro de Wonder Egg. Peço perdão pela minha prolixidade e pelos meus excessos de... Eu queria fazer uns exposed de umas coisinhas muito loucas, mas eu não posso.
Deixa para quando a gente for fazer o chá de pesquisa. Vai ser bacana.
Acho que nem ali vai poder, mas...
Tem dois chás pela frente que vão dar uma boa base pra isso. Mas querendo ou não, é interessante pegar uma percepção mais macro. Porque, querendo ou não, já é uma coisa que a gente já tá tornando até rotineira aqui dentro do chá, que é pegar uma temática que o Wonder Egg nos trouxe e trazer essa extensão, né, desse tema e dessa situação, como a gente falou até, o Anjo Kansai, com toda... O episódio 7, inclusive, foi o 7, o episódio incrível pra dar um exemplo de como a conversa estende. E também falar sobre isso é interessante, porque muitos desses aspectos até do cunho científico, eles trouxeram aqui nesse episódio pra falar sobre uma visão científica de certas coisas, né? Ou pelo menos embasar num contexto científico onde a neuro ela é estabelecida. E como se a gente pensar demais nesse contexto, é meio maluco. Porque pensa só, ela é diretora, né? CEO de uma empresa de papel de chapéu de alumínio, onde é uma empresa super rica, muito dinheiro, você pode ter um prédio daquele e toda uma instalação que ela tem, tem dinheiro. Sem dar spoilers do episódio 10, mas a gente sabe que aquilo escalona para outros pontos em âmbito da tecnologia que eles trabalham ali. E eles trabalham com seleção seleção genética, né? Eu não sei se é o termo correto, fala inclusive isso, seleção genética.
É seleção, não é manipulação. Por enquanto, não existe indícios em Wonder Egg de manipulação genética. Por enquanto, é só seleção.
Uhum. Então, isso daí também requer recursos. E a gente teve todo um contexto da amiga da Neiro pra mostrar como antiético o que tá acontecendo aqui. Por quê? Inclusive, o que... Ah, é que eu não queria não citar o episódio 10 aqui. Tipo, não queria citar o episódio 10 aqui, porque tem algumas informações ali que conectam, tipo, completamente a essa ideia da ética científica, porque você vai, pequeno spoiler pra quem ainda não viu o episódio 10, você deixar de ter o seu corpo físico pra fazer experimentos em você, eu imagino que não seja dentro da ética científica, assim, só
não,
imagino.
Não é. Não, isso não precisa nem do spoiler do episódio 10, o episódio 9 fala isso. É. A amiga da Neiro, ela fez exatamente isso, ela tava fazendo experimentos com o próprio corpo.
Ah, é verdade, é verdade. Então
ela tava estudando morte.
É
isso.
e estudou...
De novo.
Não, pois é, por isso que eu tinha esquecido desse pequeno detalhe, porque eu tava tão com o episódio 10 na cabeça que eu esqueci esse pequeno detalhe. Mas não lembrei do detalhe pra dar aqui pra gente, mas de fato ele é, e já começa a ponderar sobre isso. E de novo, eu vou tentar, eu vou acabar saindo do assunto do Wonder Egg, mas eu queria fazer muito essa pergunta, cara, depois de tudo que você falou aí. Uma experiência, né, um artigo, um estudo sobre alguma questão que quebra a ética científica, por mais correta que ela esteja, ela é validada? Tipo assim, por exemplo, o cara descobre...
Quebra a ética, não é validada.
Ah.
Porque quebra a ética, eventualmente quebra a própria metodologia científica. Ah. Vou pegar o exemplo do episódio 9. Por que, por mais que os resultados de estudo dela fossem publicados, da amiga Daneiro, nunca seriam validados? Porque é evidência anedótica. É ela, não é uma amostra.
Isso.
No máximo, é um estudo de caso.
Ah, tá.
Porque... E de novo... pode falar.
Não, é porque assim, eu imagino que deve ter tido um monte de estudos, um monte de artigos que devem ter quebrado certas éticas, principalmente, sei lá, dá um exemplo aqui imaginário. Usar pessoas como cobaias pra testar um tipo de reação dentro de uma bactéria.
Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo, inclusive tem a ver com morte. Henrietta Larks. Eu fiquei de dar esse exemplo e esqueci. Alguém sabe quem é Henrietta Larks?
Não.
Não me é estranho, não.
É a mulher negra dos Estados Unidos, que teve um câncer de colo de útero e ela morreu. E as células do câncer dela foram as primeiras células humanas que se conseguiu cultivar in vitro. E as células dela salvaram milhares e milhares e milhares de pessoas, porque possibilitou estudos in vitro com células humanas. Em nenhum momento foi pedido autorização para tirar células dela para estudo de pesquisa, nem para ela, nem para a família. Quando ela morreu, pra você ter uma ideia, a família não teve nem como botar uma lápide no túmulo dela. Enterraram numa cova, num cemitério particular, e ela não teve nem direito à lápide, a ponto que hoje ninguém sabe onde ela está sepultada direito. E o trabalho dela, por mais que nesse caso as células HeLa propiciaram um desenvolvimento científico gigantesco, porque os estudos com ela só seguiram o método científico, a extração dela foi extremamente antiética, questionável até hoje, e que ainda gera alguns problemas pelo ponto de que nem tudo que você faz com as células HeLa, você pode extrapolar direto, porque você está pegando as células de um indivíduo, de uma pessoa, com condições extremamente específicas, não de uma população. Então, por mais que nesse caso ainda você possa aproveitar muito, ainda não é totalmente extrapolável, vamos dizer assim. Ainda você tem um ensaio e tudo mais. E pegando uma questão mais dela, desse episódio, o experimento dela de quase-morte, você nunca conseguiria validar, porque primeiro que é um único indivíduo, você não tem uma amostra. Segundo, você precisaria de todo o histórico dessa pessoa. Terceiro, o pesquisador é a própria cobaia, então os resultados podem ser naturalmente enviesados, tendo ela consciência disso ou não. Então, tipo, você tem uma série de problemas éticos ali que a própria ética científica impediria que esse negócio fosse publicado e usado, porque... não geraria resultado confiável. E agora, parando para pensar, a Henrietta Larks é um excelente exemplo de falta de ética científica gerando coisas boas, mas ainda assim é antiético e conseguiu ser aproveitado. Mas ainda assim foi extremamente antiético.
Interessante, porque por superficialmente, talvez, até vai, em conjunto com algumas obras fictícias que podem dar a ideia de, olha, aquele personagem ele é mau, mas ele fez algo e descobriu algo bom que gerou um resultado positivo, mesmo com fazendo uma situação negativa, né, vamos dizer assim. Um assunto, eu acho que deve ser espinhoso pra caramba e é uma falácia. Eu sei, tipo, é um dito popular. Dizem que nas guerras usam humanos para experimentações malucas. E através dessas experimentações foram descobertas muitas áreas dentro da ciência, dentro da medicina, usando essas experimentações malucas. Isso eu sei, já ouvi falar várias vezes disso. E isso é um erro, vamos dizer assim. Tipo, essa
ideia é a ideia de que o nazismo contribuiu para a medicina.
Isso mesmo.
Essa ideia é falsa, inclusive tem uma ironia do destino muito interessante que envolve o Brasil. Porque por mais que os nazistas tenham tentado testar o máximo limite do corpo humano massacrando os judeus, os resultados deles são inválidos, porque são enviesados e baseados na premissa de que os judeus são inferiores. Portanto, os experimentos são enviesados para provar o ponto dele e os resultados são enviesados para mostrar o que eles querem mostrar. Então, o experimento feito de forma... Além de mais, você não tem controle ambiental, você não tem metodologia padronizada, você não tem uma população padronizada. Então, contribuiu para a medicina. Não, porque você tem uma série de dados de como as pessoas... de um monte de gente morrendo, da qual a metodologia não é confiável, não é padronizável, não tem padronização de nada, não tenho amostragem de nada, é basicamente um genocídio, é um genocídio puro e simples. E a ironia do destino é que um dos grandes médicos dessa época, que foi o Joseph Mengele, que se achava o máximo, que o nome dele ia para a história global da ciência, que ele seria o grande médico que ia inspirar as gerações futuras, hoje é uma caveira na USP que é utilizada para as aulas de ciência forense. Hoje, a grande contribuição do Mengele para a ciência foi virar uma caveira de teste em sala de aula, para mostrar como identificação forense e esqueletos.
Uau! Pergunta super fora de contramão. Isso é ético dentro da ciência? Não sei, tipo, só uma dúvida.
Os alemães não quiseram o corpo dele de volta. Ele tá servindo um ensino no Brasil.
Ok, ok. Caraca, mano. Caraca, ok.
Se tá permitido, é ético.
Pois é. O cara que se achava tão superior virou um móvel de uma sala de aula no país que ele provavelmente ele odiava, que é o país todo miscigenado. Que fim irônico.
Que ironia. Interessante.
Voltando um pouquinho o Anderegg, pegando uma questão mais ética médica, e que eles falaram de desligar aparelho e tudo mais, você tem uma questão super complicada disso, que já começa a definição do que é a morte. A morte não é internacionalmente definida de forma uniforme. Cada país tem um protocolo próprio, que às vezes é bem diferente um do outro, para determinar o que é a morte de um paciente, o que é a morte cerebral. Inclusive, você tem vários estudos que são contra a determinação de morte de um paciente por morte cerebral e que colocam muito a questão de que, primeiro, não tem padronização, segundo, que você tem uma pressão muito grande de determinar a morte de um paciente, morte cerebral, pela questão de utilização dos órgãos para doação. Então, até que ponto essa pressão de reaproveitar os órgãos do paciente que provavelmente morreu não influencia em falsos ou positivos atestados de óbito? Então, você tem uma questão muito pesada em cima disso. A questão que o Anderegg mostrou do corpo dela virar uma cobaia humana é uma questão que, bem, é antiética por si só e, novamente, é um indivíduo numa condição não específica, não controlada, da qual vocês vão tirar resultado pra quê?
Bem,
você não tem... Mesmo que você tenha um resultado disso, ele é um resultado pouco confiável. Então, de novo, ética científica serve também pra mostrar, pra produzir resultados confiáveis, resultados que foram produzidos de forma controlada e que não foram enviesados. E pegando essa questão de causa-mortes, eu peguei toda a legislação brasileira, quais são os protocolos brasileiros para determinação de morte cerebral, para quem quiser ver, e peguei alguns casos, porque essa questão de desligar aparelhos de suporte à vida hoje ganhou um novo sentido. Com a pandemia global e uma sobrecarga global dos sistemas de saúde, hoje, o desligamento de aparelhos de suporte à vida não tem sido mais exclusivo de pacientes terminais de UTI que já sofreram morte cerebral. Inclusive, desligar o aparelho de gente com morte cerebral não é considerado eutanásia, porque considera-se que... Por que morte cerebral é considerada para determinar a morte da pessoa? Porque o cérebro é o órgão que integra todas as funções do corpo e que é responsável pelo nosso eu, a nossa consciência, por tudo mais. A partir do momento que o cérebro morre, entende-se que a pessoa morreu. E, portanto, quando você tem morte cerebral, você não está cometendo eutanásia, e você desliga os aparelhos para a pessoa morrer, você não está cometendo eutanásia. Você tem um outro termo. Eutanásia é quando uma pessoa, também em estado terminal, tem a morte antecipada. Ainda não teve morte cerebral e tudo mais. No caso ali, já considera que ela está morta. hoje você tem a questão da Covid, onde tem muito médico, não só no Brasil, que está sendo obrigado a desligar aparelho de suporte à vida de pessoas que não têm morte cerebral, que não, talvez até pudessem sobreviver com os aparelhos de suporte, mas que hoje está valendo a lei emergencial do quem tem mais chance de sobreviver, sobrevive. E essa questão de desligamento de aparelhos, ela é uma questão que não é pesada só para quem está ouvindo, é uma questão pesada para os médicos também. Os médicos sabem que eles estão interrompendo uma vida. Eles têm plena consciência, mesmo questão de morte cerebral, que, bem, eles estão fazendo o coração da pessoa parar. Eles estão decretando que aquele ser humano morreu e estão acabando com toda e qualquer possibilidade daquele corpo ainda estar com o seu metabolismo ativo ou ter algum surto aí de alguma coisa. Então é uma questão extremamente pesada, não só para quem tem um conhecido que morreu e teve que desligar os aparelhos, mas também para os médicos, que, querendo ou não, tem muito plantonista que sofre problemas graves, às vezes de depressão, de transtorno pós-traumático. Agora, mais ainda, por ter que fazer essas coisas, às vezes ter que fazer esse tipo de escolha com pressa, porque às vezes ele tem que liberar logo aquele leito de UTI para um outro paciente, ou às vezes ele tem um outro paciente que é à espera de uma doação de órgãos, que ele precisa ser rápido ali para saber se aquele cara ali vai poder doar o órgão, porque morreu, ou ele não morreu, e você tem que fazer todos os protocolos. Então, é uma coisa extremamente pesada, extremamente complicada, e que eu acho que eu posso dizer que a gente não se tem um consenso do que seria aceitável. Eu acho que não sei nem se poderia chegar um dia a ter um consenso.
Faz sentido. Inclusive, isso daí só perante a própria ciência, porque o que aborda até o próprio entendimento da morte, não que o Wonder Egg, inclusive, tenha trazido muito sobre, porque a leitura de Wonder Egg eu acho que foi até muito mais interessante, porque eles tiveram um contexto muito fantasioso, né, da própria obra, mas existem questões até religiosas que também são levadas em consideração quanto a isso, né? Então, em algumas sociedades, isso daí é muito mais impactante até por questões familiares e questões culturais do que a própria ciência em si dizendo que é ou não, né? Então é uma questão muito complexa, muito complexa.
Mas desculpa te cortar, só pra... Eu quero aproveitar um ponto seu rapidinho que você colocou, que eles aproveitaram de um conceito muito fantasioso. Sim e não, porque entra naquilo também que eu falei no início do chá, que o Wonder Egg é muito bem espertinho pra fazer com que você cria todo esse contexto fantasioso pra você trazer esses pontos. Só que você também traz esse contexto numa perspectiva mais, digamos assim, óbvia, porque é o que alguns outros animes fariam. Só que o Wonder Egg trata isso com uma maneira complementar ao que ele já trouxe, mas também singular, que é justamente a própria Neiro, em momentos de vida real, digamos assim, tendo o seu momento para tentar tomar essa decisão, que chega até o ponto que o Maurício falou, já que ela é a responsável pelo corpo da amiga, que eu esqueci o nome agora, perdão, mas ela ser a responsável por tomar essa decisão, mesmo que, é o resultado lógico, como ela ficou sempre falando. Mas não era tão fácil de se fazer, porque tinha toda uma bagagem emocional, ainda mais por ela, que era colega da menina albina, que no final acabou acarretando em cenas bem doídas da Neiro, tendo que tomar essa decisão, mesmo que à força, mas ela tinha um tempo limite. Ela precisava fazer isso uma hora ou outra. Muito obrigado, chat, Kotobuki, pra tomar essa decisão pela Kotobuki. Então, no final, olha que da hora até, o Wonder Egg criou dois segmentos pra falar da mesma temática, na qual elas são complementares em si, pra falar de várias ideias e aspectos, porém elas são singulares entre si, porque cada uma tá falando de um aspecto dessa única grande temática, mas elas acabam se complementando e, mesmo que acabam se contradizendo, acaba não sendo ruim, porque depende muito da situação, do momento, de quem é a pessoa, que se você conhece a pessoa, ou da própria forma como você aborda esse aspecto de trabalho.
Ah, sim.
Terminei. Não, o segundo ponto é mais um ponto que o chat até tá me perguntando. Eu acredito que até eu já sei a resposta disso, mas pediram pra perguntar pro Maurício se a eutanásia é um termo somente pra seres humanos.
Não sei, não vi nada na legislação que colocasse como sendo exclusivo para seres humanos. Eu acho que talvez o povo na veterinária possa também usar o termo. Eu não sei se existe algum marco legal para isso.
Se eu não me engano, tem esse termo na veterinária.
Tem.
Uma coisa que você falou aí do próprio tempo limite da Neiro com relação a Kotobukiya é interessante. De novo, ética. O desejo do morto, ele tem validade. O desejo que ele expressou em vida para um familiar, para um responsável, tem validade. O fato da Kotobuki falar eu não quero ser levada por determinado tipo de pessoa, tem validade. Eu não quero, no caso ali, talvez, eu não quero ser doador de órgãos, eu quero ser enterrado de tal jeito, tudo mais. Então, tipo, você tem, sim, um certo peso no que é a palavra do falecido e os responsáveis por ele, os representantes legais e tudo mais, também tem um poder de decisão sobre isso. Então, sim, de novo, questão ética de respeito e tudo mais, respeito a desejos que o Under Egg trouxe, só pra complementar essa situação aí, que eu achei outro ponto legal de falar.
Sim, tanto que quando eu coloquei o termo fantasia, foi justamente por isso, porque eles criaram uma leitura da situação, porque não era uma questão apenas da escolha da Neiro. Obviamente, no final, toda forma que eles montaram isso era perante a escolha dela, porque a Kotobuki podia falar, eu quero, eu não quero, e de fato ela queria, ó, já fui, já virei um ovo, inclusive, então até endossando mais ainda o fato da morte dela ser uma realidade e o corpo dela não receber de volta o corpo, a alma dela, a consciência dela, porque a consciência, a alma, seja lá o que for, virou um ovo, então o corpo dela, pra ela, já não tinha mais validade. Então é interessante como o Wonder Egg, ele aborda essa temática, é complexa pra caralho a temática como um todo, mas ele cria uma situação que consegue seguir segmentar bem a escolha da personagem, as regras que envolvem a escolha dela, tanto da Neiro quanto da Kotobuki. E isso é maravilhoso, isso é o que o Wonder Egg sabe fazer de melhor, com muita maestria, tanto de roteiro quanto de apresentação.
Só pra complementar o negócio do Maurício, que mandaram aqui sobre a questão da morte cerebral, quando fazem isso, desligar o aparelho após a morte cerebral, é ortotanásia, que o MG Damasceno mandou aqui.
Ah, é verdade, esse termo mesmo. Tá até previsto em legislação. E um ponto legal que voltando aí que o Tadeu tinha comentado, até a questão religiosa em relação a isso, eu relembrei do caso da Henrietta Larks, que quando, mesmo depois dela ter morrido, acho que 30 anos depois da morte dela, quando os familiares descobriram que as células dela estavam sendo usadas em pesquisas científicas, isso deu um fuzuê, porque era uma família de pessoas negras extremamente pobre. Vamos lembrar, ela morreu ali na mais ou menos início da primeira metade do século XX. Os Estados Unidos ali, né, racismo rolando solto. Tanto é que quando ela morreu, os hospitais podiam decidir se atendiam ou não negros. Tinha hospital só de branco. Isso era permitido por lei. E quando a família dela descobriu isso, era uma família extremamente religiosa, e isso gerou uma celeuma enorme, porque o que estão fazendo com a honra e com o corpo da falecida e tudo mais? Então, tipo, você tem uma questão ética ferrada. E eu lembrei agora de outro exemplo dessas células, porque aqui, tendo tirado dela sem consentimento, sem conhecimento do histórico da pessoa, sem controle e tudo mais, isso gera um problema. Se eu não me engano, as células da Henrietta Larks, ela tem algumas resistências anormais a alguns fatores de estresse que um corpo normal teria. Se eu não me engano, elas são super resistentes à radiação, se eu não me engano, mais radiação do que geralmente um corpo normal aguenta. Então você tem falsos resultados ali que podem ter tido. De novo, reforçar. Ética científica não é simplesmente questão de ética, é também questão de qualidade de resultados.
Super interessante, cara. Super interessante. Cara, é um assunto gigantesco, como sempre o Wonder Egg nos traz, cara. Porque a conversa tá tão viva dentro da própria obra. Ela é segmentada de um jeito tão, tão complexo, voltando à ideia do complexo que eu tinha trazido aí algum tempo atrás, que é interessante quando a gente pega isso e faz essa correlação com a realidade e conecta esses dois pontos, como a gente tá fazendo bastante aqui em Wonder Egg, né? Porque... também tem outra, cara. Por mais que nesse episódio em si a gente pegou um outro aspecto pra falar, deu uma bela de uma corrida por fora pra falar muito mais das temáticas que vieram desse episódio, e muito menos sobre o episódio em si, eu acho que valores de qualidade de produção, que são, assim, excepcionais, intrínsecos na obra, já são tão 10 de 10 que eu acho que isso daí, os comentários em questão só endossam ainda mais a temática, a situação, ou a verossimilhança, acima de tudo, inclusive, que o Wonder Egg tem. Ele tem uma habilidade, inclusive, de tornar essas situações tão mundanas e reais, que toda a temática, todo o simbolismo atrelado a ela é dado por um contexto ultraverossímil em âmbito de personagem. E ultraverossímil na própria situação como um todo. Por mais que, como assim ultraverossímil numa situação onde temos uma personagem falando sobre conversando com uma amiga dela que morreu, e aí falar sobre desligar ou não a máquina. A questão sentimental e da percepção da Neiro, da construção da Neiro como personagem, das outras personagens como um todo, conversando, contracenando, debatendo sobre os seus pontos de vista sobre determinada situação, é extremamente real, é extremamente racional, e é muito bom, inclusive, como o Wonder Egg nos traz isso de formas literais, porque as conversas dessas personagens não são floreadas com um monte de simbolismo, ideias, não, cara, são pessoas reais conversando, são diálogos mais pé no chão sobre a situação em si. Isso dá toda a riqueza a mais que o Wonder Egg nos traz e possibilita ainda mais essa extensão desse assunto. Isso daí é uma qualidade muito louca. Pra não dizer que é o único episódio que eu teria um pouquinho de ressalva sobre alguma coisinha, é que tivemos uma sequência de uma continuação estranha aqui, onde a Neiro tá salvando a Kotobuki, e aí tem uma explosão no meio da ponte, e a fumaça some e elas já estão em cima da ponte. Um pequeno erro de continuidade que, cara, na altura do campeonato, no episódio 9 de Wonder Egg, eu tirar 0,1 por causa de uma coisinha aqui ou ali, de um detalhe de finalização de cena, é completamente irrelevante. Eu vi uma galera, inclusive, levantando e falando: "Nossa, Thunder, olha como esse erro aconteceu neste episódio." Eu falei: "Meu Deus do céu, se todos os animes da temporada tivessem só esse erro pra eu reclamar, eu tava feliz, irmão, eu tava feliz." Mas...
Coffee, coffee, love. Sabe, eu não sei porquê, mas eu sinto que essa cena é propositalmente assim. Eu não sei explicar porquê, mas eu falo tanto, por dois motivos. Tanto pela montagem da cena, porque o próprio diretor do episódio foi o mesmo do episódio 2. Que foi aquele episódio da menina da ginástica.
Uhum.
Pra uma pessoa que cuidou muito bem daquele episódio, com N tipo de detalhes, errar uma coisa tão brusca como essa, porque não é nem questão de ser amador, que realmente é brusco, sabe? Uhum. Eu vejo isso, por exemplo, como sendo em Trigger, só que de forma mais cartunesca. Pra isso acontecer aqui, isso me soa pensado. Não sei como, mas isso me soa pensado. E o segundo ponto é que o episódio 10 teve erros não mais nítidos, só que mais erros mesmo. Teve queda de FPS, teve erro de filtro, teve a fumaça bugando. Mas isso são coisas tão pequenas pra completude e pra unidade do episódio que, cara, me tirar 0,00001 de Wonder Egg por isso é irrelevante.
Ah, e outra, não muda a minha nota até então, até não só o episódio 9, mas até o episódio 10, o Wonder Egg é 10 pra mim, acabou. Tipo, não tem nota que tire. Mas a unha dela tava sem cor. Inclusive, até o lance da unha, esse episódio, puta que pariu. É direção. Quando o Igor não tá aqui, a gente descasca tanto direção, é incrível.
Não, a gente sempre descasca a direção. É que é aquilo. O Igor é o nosso querido especialista. Assim como o Maurício é o nosso especialista em ciência e artigos interessantes.
Fala em ciência, não, cara. Tô com o episódio do Dr. Pedra na cabeça dessa semana, tá difícil, cara.
Chiu, não me comenta.
Cala a boca. Não, agora eu vou mandar o Thunder calar a boca. Não traz essa porra aqui. Não, pelo amor de Deus. Eu tô até agora berrando internamente: "Solta a porra da lança, filho da puta!"
Não! Eu não quero racionalizar.
Eu só digo uma coisa: o pior está por vir. E voltemos ao Wonder Egg!
Voltemos, por favor, continue.
Ai, cara, eu de verdade eu já não sei muito mais o que continuar, porque por mais que a gente pode continuar descascando muito de cena aqui, e a Megumin, nos 45 do segundo tempo, falou que ela estava viva. Parabéns, Megumin. Mas eu realmente acho que, tipo, já trouxe pelo menos a maioria dos pontos que eu queria trazer. Tem tantos outros detalhes que fica por aí, mas eu termino a minha jogada por carta virada pra baixo, porque já tá quase 2 horas de gravação. Mas mandei, Maurício.
Desculpa, mas é que eu falei que eu ia tentar quebrar o povo e eu não falei do que eu queria falar, que é a questão de legislação de reprodução assistida no Brasil e no Japão.
Traz a pica. Queremos
vai,
o trauma.
Vai, só me dá um minuto, mas vai.
Traz o trauma, vai.
No Brasil existe toda uma legislação, que eu acho que, se eu não me engano, o marco dela é de 2003, sobre reprodução assistida, reprodução in vitro, que estipula quem pode doar, quais são as regras, estipula, por exemplo, que o doador não pode doar para mais de uma pessoa, então o máximo que você pode, vamos dizer assim, um homem doar esperma para doação para um casal infértil, ele só vai doar para um filho. O resto do esperma que ele doar vai ser descartado. Você tem máximo de óvulos que podem ser implantados no útero da mulher por vez, para não gerar aquela questão de múltiplos, aqueles partos com 3, 4, 5 crianças. Você tem uma série de coisas. Durante essa questão, o doador do sêmen, ele tem que apresentar uma série de informações, foto, características físicas, antecedentes médicos, antecedentes familiares, tudo, porque isso influencia no como vai ser o filho, não só fisicamente, mas também características de importância médica, porque o material genético está vindo dessa outra pessoa que está doando. Então você tem uma série de coisas de legislação no Brasil. O Japão não tem legislação quanto a isso. Fica de acordo com a clínica que está realizando o procedimento fazer as próprias leis. Preciso falar muito mais do que acontece ou o Rafa quer tentar chutar as maluquices que acontecem?
Eu não vou me meter nessa putaria. Você pode dar a carteirada. Vai.
Ok. No Japão, a gente tem a lei... Primeiro, o Japão é um país extremamente tradicional, que dá uma importância tremenda para herança de sangue. Então, os japoneses, eles dão uma importância tremenda para o parentesco sanguíneo. Segundo ponto, por algum motivo, 20% dos casais japoneses têm infertilidade, têm dificuldade de engravidar. E isso é um enorme tabu na população japonesa, porque um casal infértil é visto como algo assim... completamente, vocês são um fracasso à escória da sociedade, porque a fertilidade do casamento e a produção de filhos nessa sociedade tradicional japonesa, principalmente aliado às taxas negativas de crescimento e natalidade japonesa, são algo extremamente pressionado socialmente. Então, os casais, eles tentam manter a questão de infertilidade, assim, no maior sigilo possível. Ao ponto de que você soma isso e soma isso com as leis de sigilo no Japão, a maioria das clínicas de fertilização in vitro não dá informação dos doadores do sêmen. Ao ponto de que, eventualmente, quando os filhos descobrem que uma das partes dos pais biológicos não é os pais de criação, isso dá uma série de problemas, inclusive jurídicos, das crianças não aceitando mais os pais. Porque você tem essa questão tradicional japonesa de que o pai é o pai ou a mãe, geralmente o pai, eles dão mais importância, né? Sociedade extremamente patriarcal, tem que ter essa questão de sangue.
Posso fazer uma pergunta rapidinho, só para pegar um gancho aqui? Tem a questão da infertilidade ser vista com péssimos olhos. Tem alguma correlação, ou pelo menos tem alguma informação sobre o número de filhos impactar também quanto a essa vista social, que, né, de uma retaliação social ou não? Tipo, por exemplo, um casal que tenha um filho, ele é visto como ok, tá dentro dos padrões, mas um casal que tenha 7 filhos, meu Deus do céu, que coisa alienígena. Ou não?
Primeiro que a taxa de natalidade do Japão é negativa. Então, primeiro, você não tem casais com muitos filhos. E segundo, o governo quer que você tenha 7 filhos, senão não tem Japão.
Ok.
Mas é aquela coisa, família tradicional japonesa, é bem, o papel da mulher é ficar em casa e cuidar dos filhos, então não seria tão mal visto uma família com 2, 3 filhos, inclusive seria bem visto, porque a mãe fazendo seu papel de provedora do útero, para não falar outra coisa.
Meu Deus.
E aí, você tem esse cenário caótico de falta de legislação reguladora, você tem esse cenário de cultura que valoriza o sangue e a herança biológica acima da herança de criação, herança, e você tem essa questão do anonimato total japonês, que, primeiro, os pais não falam para os filhos que, primeiro, que se não se fala de infertilidade, o próprio governo se recusa a reconhecer as taxas de infertilidade no Japão, então esse valor de 20% pode estar subestimado. Muitos filhos descobrem acidentalmente, tem alguns casos, por exemplo, pessoas que estão cursando medicina e durante os testes ali, o aprendizado nas aulas de aprender a fazer exame de sangue, parentesco e tudo mais, descobre que o pai não é o pai, a mãe não é a mãe, é coisa do tipo. E você tem esse cenário. Somado a isso, você tem o atual primeiro-ministro japonês, que como uma brilhante medida para incentivar a natalidade no Japão e reverter as taxas negativas de crescimento populacional, resolveu fazer financiamento para quem quiser fazer inseminação artificial.
Puta que pariu.
Tandra, acho que você não tava na hora que o Igor Maurício falou que o Japão não tem uma legislação contra isso. Fica a carga da clínica, então imagina os ruins.
Ai, meu Deus do céu, cara. Japão é cada dia mais um país extremamente rico de informações pra eu olhar e falar, caraca, velho. Se eu desassociar da realidade, é um excelente roteiro.
É.
Não, mas isso é o Brasil.
Não. O Brasil é incoerente. Não, nem vem. Brasil é um roteiro assim péssimo, rapaz. Parece o Brasil parece um roteiro de Japan Sync, bro.
Não, também não é assim.
Como não?
Aqui
você acha que os youtubers daqui não tem a porra de um tanque anfíbio?
Não, e aqui o nosso roteiro é baseado em plot twists, assim como o Pete, mas vai lá, Maurício.
Não, daí você tem essa questão do atual ministro japonês querer fazer esse financiamento, e você tem os próprios especialistas japoneses falando, vai dar merda. Primeiro, o japonês se recusa a falar sobre problemas de infertilidade. Segundo, os próprios especialistas japoneses falam que a questão de infertilidade na população japonesa está relacionada a esse modo de vida maluco que eles têm, do homem ter que trabalhar e ficar morrendo no trabalho, e a mulher tem que ficar reclusa em casa. Então, os próprios especialistas falam, melhorar a taxa de natalidade no Japão melhora as condições de trabalho, trata trabalhador que nem gente e bota o homem para cuidar dos filhos e da casa para ajudar a mulher. E também permita que a mulher tenha uma carreira de trabalho decente e que tenha capacidade dos dois cuidarem das crianças, auxílio paternidade, auxílio maternidade e tudo mais. Faça políticas sociais boas e não paliativos. E é basicamente, não foi um trauma tão grande, mas você tem essa curiosidade aí que como a Neiro foi gerada por inseminação artificial de um doador. Eu fui pesquisar sobre isso no Japão e a questão é complicada. Bem diferente do Brasil, que apesar dos pesares, nós temos uma legislação bem rígida sobre isso no Brasil. E até que bem... ela é bem detalhadinha sobre o que pode, o que não pode fazer e tudo mais. O Japão fica a critério do lugar.
Brasil pelo menos no nosso caso, né? Normalmente o nosso problema não é a legislação em si, porque em muito ambiente tem tanta lei que fica até difícil.
Exato.
O problema é ter gente para.
Aqui não é. Fica a encargo da interpretação da legislação, não da falta de legislação.
Eu já falei. O Brasil é um excelente. É honestamente um roteiro digno de pet, porque o quanto você consegue interpretar é o quanto você consegue se dar bem com o negócio.
Ah, eu tô achando que é mais o tem cu sem saída, cara. Acho que tá mais
não, ou menos sentindo aqui. Eu não tô vendo a mascarada por aí pulando pros prédios falando, tô vendo sua calcinha.
É claro que não tem mascarada, o pessoal não usa máscara aqui, caralho.
Não interessa, eu queria ver o maluco mascarado fumando na máscara.
Olha, e tem.
Tem,